presidente Donald Trump recuou da iniciativa de cobrar pedágio de 20% sobre cargas no Estreito de Hormuz. Em publicação na Truth Social, ele confirmou que manterá apenas o bloqueio naval contra o Irã. O líder americano disse que a rota ficará aberta para todas as demais embarcações que não tiverem ligação com a República Islâmica. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, que solução você procura?
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tarcísio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que anulou um empréstimo atribuído a um consumidor e determinou o pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome. Segundo o colegiado, houve utilização de biometria facial para a realização do empréstimo. O consumidor só tomou conhecimento da dívida ao tentar fazer uma compra a prazo e descobrir que havia uma restrição em seu nome. A anotação estava vinculada a uma dívida de R$ 201,99, referente a um suposto empréstimo contratado junto ao Mercado Pago. Ao recorrer da decisão, a instituição financeira sustentou que a contratação havia sido realizada de forma regular, com utilização de cadastro previamente existente, envio de documentos pessoais e autenticação por biometria facial. No entanto, a turma entendeu que o simples uso da biometria facial não é suficiente para comprovar que houve a concordância do cliente com a contratação. O colegiado também confirmou a condenação ao pagamento de R$ 1.000 por danos morais. Para os desembargadores, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. A decisão foi unânime. Ana Carolina Tomé para a CBN.
A Justiça do DF manteve a condenação do Mercado Pago por negativar indevidamente o nome de um consumidor com base em um empréstimo que ele afirma nunca ter contratado.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Leonardo Dai, nossa, que jogão, hein, Leonardo, pela frente.
Que jogão hoje às 4 horas da tarde, Espanha e França valendo a primeira vaga na final da Copa do Mundo, dois grandes times, a França com um ataque espetacular e a França com a possibilidade de ser a primeira seleção na história, né, a ganhar a Copa do Mundo com 8 vitórias em 8 jogos. Até hoje nós tivemos na história das Copas 4 seleções que foram campeãs com 100% de aproveitamento, ou seja, sem empatar e sem perder jogo nenhum. A primeira foi o Uruguai, lá em 1930, fez só 4 jogos. A Itália, em 38, fez 4 jogos também, mas um deles foi vencido na prorrogação. E 2 vezes o Brasil, em 70, com 6 jogos, e em 2002, com 7 jogos. Agora, como o campeão faz um jogo a mais, faz 8 jogos, a França pode ser campeã vencendo 8 partidas das 8 que disputará até o final da Copa. A Argentina também pode alcançar, mas a Argentina fazendo o asterisco, né, de que a Argentina venceu na prorrogação a seleção de Cabo Verde e também a seleção da Suíça. Já a Espanha, a gente fala muito de Lamine Yamal, que por sinal fez 19 anos ontem, o craque, o jovem craque da seleção espanhola. A gente fala muito do meio de campo, principalmente do Rodri, né, que chegou a ser eleito o melhor jogador do mundo aí nos últimos anos, mas a verdade é que a defesa da Espanha também tem sido um ponto muito forte. A Espanha até agora nessa Copa do Mundo levou apenas um gol sofrido em 6 jogos nessa Copa do Mundo e briga, portanto, para ser a seleção de melhor defesa na história da Copa do Mundo a ser campeã mundial. A Copa do Mundo tem uma história curiosa, que é a da Suíça de 2006, que caiu nas oitavas de final, mas foi embora sem tomar gol, porque empatou em 0-0 e perdeu nos pênaltis. Então, é a melhor defesa da história das Copas, porque não tomou gol nenhum. Mas, no mais, tem várias seleções aí que tomaram só um gol na Copa, mas nenhuma delas foi campeã. Das campeãs, e as campeãs jogam mais jogos, né, então podem tomar mais gols, das campeãs, as melhores defesas foram as que sofreram 2 gols na Copa inteira. A Espanha, por enquanto, sofreu apenas 1 gol em 6 jogos e, evidentemente, aposta muito nesse sistema defensivo para se classificar e ficar esperando o vencedor do jogo de amanhã aqui em Atlanta. Argentina e Inglaterra aqui em Atlanta. Ontem, vocês me perguntaram sobre torcida, eu falei que o movimento ainda estava meio devagar e tal. Da hora que conversamos para frente, os argentinos, principalmente, começaram a chegar em grande número aqui em Atlanta, já estão tomando conta da cidade e prometem uma festa enorme. Eles e os ingleses, que por enquanto estão em menor número, mas devem chegar em peso também daqui até amanhã. As duas seleções treinando agora pela última vez. À noite teremos entrevista coletiva no Mercedes-Benz Stadium, palco do jogo, já com as entrevistas já acontecendo após a definição de quem vai para a final entre França e Espanha e quem vai para disputa pelo terceiro lugar neste duelo europeu de logo mais. Ardenberg.
Agora, Dai, pensando nestas equipes que estão chegando aí às finais da Copa, a gente já tem 4 equipes nessa posição decisiva. Quando nós pensamos no torcedor americano, ele torce especialmente para alguma dessas equipes ou a torcida está pulverizada?
Assim, o torcedor americano, ele não tem um grande interesse, na média, pela Copa do Mundo, né? Mas, assim, do torcedor que se interessa pelo futebol, e aí o público americano que é mais voltado para o futebol é o público latino-americano que vive aqui. Então, é aquilo, né? O que é argentino é a Argentina. O que não é argentino é qualquer um menos a Argentina, né? Tem sido mais ou menos assim, que é o que a gente vê aí. Boa. É o que a gente vê aí
essa
no Brasil.
Essa definição é muito boa.
É isso, assim. Né? Se for Inglaterra, é Inglaterra. Se for França, é França. Pode ser qualquer um. Como diziam os antigos, né? Tem um texto famoso que fala sobre isso, que no auge de uma discussão de futebol, o torcedor falou assim: se seu time jogar contra o time do Canil, eu boto uma coleira e vou latir na arquibancada. Que é isso. É qualquer coisa menos a Argentina. Agora, do público norte-americano que se interessa por futebol, a Argentina acaba tendo um favoritismo, assim, muito por conta do Messi, né? O Messi joga aqui no Inter Miami, não é aqui em Atlanta, né? Mas joga aqui nos Estados Unidos no Inter Miami. É o jogador mais famoso dessa Copa, é o mais midiático, então acaba havendo uma predileção aí pela seleção da Argentina em função do fator Lionel Messi.
Muito bem.
Tá certo. A Espanha, que o Dr. Bode deu gol, e a França, que fez muitos gols, né?
Não, a França tem um ataque espetacular, né? É. A França fez. A França domina os jogos fazendo gols. A Espanha domina jogos não sofrendo gols, né? Acho que essa é uma diferença interessante. Não é que a Espanha seja um time de retranca, não. Pelo contrário, um time que tem muita posse de bola, que fica no ataque, mas tem muito menos profundidade, né? Tem muito menos ímpeto ali no terço final do campo. Prefere circular a bola, prefere controlar o jogo, um jogo mais cadenciado. A França não. A França é aceleração total o tempo todo. E só lembrando, né? A Espanha está invicta há 36 jogos. A Espanha não perde um jogo desde março de 2024, quando perdeu para a Colômbia no amistoso. Curiosamente, o primeiro jogo dessa sequência foi o empate com o Brasil, 3-3, lá em março de 2024. Desde então, a Espanha não perdeu mais. Tem uma derrota nos pênaltis para Portugal, né, na final da Liga das Nações, mas em jogo ali de 120 minutos, tempo normal e prorrogação, não perde há 36 jogos. E nesse meio de caminho aí tem duas vitórias sobre a França, uma na semifinal da Eurocopa de 2024, 2-1, e uma na semifinal da Liga das Nações de 2025, um 5-4. Já pensou se acontece um 5-4 hoje na semifinal da Copa do Mundo? Aí vai ser o maior jogo de todos os tempos. Né?
Mas o ponto importante a destacar é que nos dois últimos confrontos de França e Espanha, valendo taça, valendo isso, classificação, a Espanha ganhou as duas, né?
E nesse da Eurocopa, né, o 2-1, quem fez o gol da vitória foi um golaço do Yamal. Aí você pensa assim, mas peraí, se ele fez 19 anos ontem, ele tinha 17 anos quando ele fez esse golaço numa semifinal de Eurocopa, Espanha e França. Exatamente, tinha 17 anos e decidiu uma semifinal de Eurocopa, Espanha e França. Depois a Espanha passou para a final e venceu a Inglaterra. A Espanha pode repetir aí esse caminho, né? Porque pode encontrar a Inglaterra de novo na decisão se a Inglaterra passar pela Argentina, assim como foi na última Eurocopa em 2024 na Alemanha.
Leonardo Dai, muitíssimo obrigado, Léo. Continuamos acompanhando. Obrigado.
Valeu, até mais.
Até mais.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 30 35 64 40.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1:16. Boa tarde, ouvinte. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia. Lembrando que hoje tem transmissão do jogo da Copa do Mundo, então nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo e depois a gente volta com informações do trânsito mais tarde. Estúdios da Rádio CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. Hoje é dia 14 de julho de 2026, é terça-feira, e é claro que eu conto com a sua participação. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da CBN, o número é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no @CBN Brasília, estamos no X e também no Instagram. Tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Estou de olho nas mensagens de vocês por lá, então é isso, espero a sua participação, sua interação e sugestão. Nós vamos juntos, portanto, até às 8 horas da noite. Uma hora e 18 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 26 graus e umidade relativa do ar neste momento na casa dos 40% aqui no centro de Brasília. Para a tarde de hoje, há uma previsão de poucas nuvens com aquela névoa seca, também em razão da baixa umidade relativa do ar, que deve também chegar à casa dos 35% até às 6 da noite de hoje, desta terça-feira. Para a noite, a previsão é de que o céu seja um céu com poucas nuvens. Para os próximos dias, não há previsão de chuva. E esse céu mais claro ou com poucas nuvens, com essa névoa seca, deve persistir também aí nos próximos dias. E a gente vai seguir atualizando todas as informações. A temperatura máxima deve alcançar aí no Distrito Federal a casa dos 29 graus e lembrando também que a umidade, na verdade a temperatura mínima registrada na manhã de hoje foi de 14 graus. Segundo a previsão do INMET, vai ter nos próximos dias então essa umidade relativa do ar baixa. Até o momento não estamos com nenhum alerta de perigo potencial, sem condição de chuva. Essa chuva que aconteceu no mês passado e também no início desse mês foi uma chuva pontual, e isso não deve acontecer nos próximos dias.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Cassiano Ribeiro já aqui com a gente. Tudo bem, Cassiano?
Tudo bem, senhor Demetrio. Tudo bem, Cássio? Boa tarde.
Boa tarde, Cassiano.
Estamos aqui com o Danton Boatini Júnior, que é editor assistente lá do Globo Rural. E o assunto é fertilizantes. Quer dizer, essas indas e vindas da guerra, que continua a guerra. O Trump disse que ia cobrar pedágio, não vai mais cobrar pedágio lá no Estreito de Hormuz. Mas o fato é que, nesse ambiente todo, o Brasil está sofrendo com a falta de fertilizantes ou de insumos para a produção de fertilizantes, né, Cássia? Nós estamos vendo agora há pouco isso.
A gente estava falando de uma
repórter CBN.
Exatamente, uma empresa de fertilizantes, a Mosaic, anunciando que vai reduzir a produção em fábricas brasileiras por causa da falta de enxofre, que é considerado uma matéria-prima essencial em adubos usados no plantio de várias culturas, soja, milho, trigo, café, arroz.
Exatamente. Não é a primeira, Cássia, nem é a primeira vez também que a Mosaic fala sobre essa redução de operações do Brasil. Essa agora parece ser mais intensa e ela cita exatamente a falta de enxofre, que é como você disse aí, uma matéria-prima para os fertilizantes fosfatados, muito usados em soja, por exemplo. Não tem como o Brasil hoje produzir soja sem alguns componentes, entre eles os fosfatados. Fósforo, potássio, ureia são fertilizantes aí que todos vêm de fora, a maior parte, 90% do que o Brasil usa nas lavouras vem de fora. E com essa nova tensão no Oriente Médio, o perigo fica maior, porque lá no início da guerra havia um tempo ainda, né? Começou lá em final de março, final de fevereiro, início de março. Isso, exatamente. E a gente teve, então, os analistas falando assim, não, vai dar tempo do produtor brasileiro esperar essa guerra acalmar e comprar esse fertilizante para a safra de verão que começa a ser plantada muito em breve agora em setembro. O problema agora, que nós estamos aí às vésperas da nova safra, com o produtor, já com quem comprou fertilizante para a safra de verão, está praticamente com um produto já em campo ou para chegar já comprou. Agora, com essa nova tensão, quem vai plantar safra de inverno, porque aí, né, o Brasil produz o tempo todo, ao longo do ano, né? Colhe soja, vem com milho ou trigo ou feijão lá em janeiro ou fevereiro. Essa cultura já precisa estar sendo garantida aí um insumo, um fertilizante, principalmente nessa época do ano, que é agora no segundo semestre, quando aumenta a demanda por fertilizantes no Brasil. Então, esse novo quadro agora, ele agrava um quadro já lá do início da guerra, porque essa incerteza do produto chegar ou não, ela tem preço. E aí a gente viu ureia, por exemplo, né, que é um outro grande fertilizante usado pelos produtores brasileiros, já dobrou de preço. O Danton acompanha isso semanalmente com os analistas e eles já falam que tem não só a falta de enxofre, mas possibilidade de aumento de preço. Na verdade, o preço já aumentou, né, Danton, de novo.
O Cássia e Sardenberg, o que as consultorias têm dito é que o mercado de fertilizantes esse ano no Brasil ele vai encolher aí de 10% a 20%, né? Varia conforme a fonte. E embora o Brasil seja uma potência agrícola, né, hoje mesmo a Conab confirmou praticamente aí um recorde na safra 25-26, o país ainda é extremamente dependente das importações, 85%, 90%, como o Cassiano falou. E isso num momento de tensão geopolítica, o país fica extremamente vulnerável, né, em relação a esses acontecimentos.
E acho que essa questão da incerteza, né, que o Cassiano citou, é um dos principais pontos, se não o principal, porque a gente tem uma série de anúncios que são feitos pelo presidente dos Estados Unidos em relação a esse conflito, depois ele recua destes anúncios e a gente fica nessa incerteza, sem saber o que vai acontecer, o que eu imagino que para os produtores seja algo que pode ser fatal, né?
É um problemão, porque você está num ano, Cássia, de extremamente de riscos elevados. Tem um El Niño aí forte, né? O pessoal está considerando um El Niño forte, com características bastante marcantes agora para chegar e cada vez mais confirmando esse quadro de El Niño forte. Você tem um problema de custos já elevados por causa da guerra no Oriente Médio e também por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, que também fez os preços de fertilizantes dispararem já lá desde o início da guerra no leste europeu, há 4 anos. Enxofre, por exemplo, é muito produzido nessa região, tanto no leste europeu como no Oriente Médio. Seja a produção ou transporte ali, ele acontece nessas regiões. Então, o produtor já vê o preço subindo, tem um custo cada vez maior, né? Imagina, dobrar o custo com fertilizante rouba imediatamente o caixa, né? A rentabilidade do produtor. Com o preço de soja, o preço dos grãos aí, que não acompanha esse aumento de custo, até pelo contrário, né? Tem uma oferta grande chegando agora no mercado, especialmente por causa dos Estados Unidos, a tendência de pressão de baixa sobre o preço de commodities com custos elevados. Então, tudo, como o próprio Danton trouxe aqui, tudo colabora para um ano em que o produtor vai usar menos fertilizante. Se usa menos fertilizante, produtividade tende a cair. Sim. Nessa safra tinha uma perspectiva de que muitos iam usar estoques de nutrientes da safra passada, mas fica, né, agora uma preocupação. Se continua essa tensão no Estreito de Hormuz, não passando o produto por lá, não chegando fertilizante no Brasil, o produtor não tem nem opção de comprar, não tem uma alternativa, né? Os biológicos, inclusive, né, Danton, não são suficientes para resolver esse problema, né, de químicos. Não,
e tem outro fator aí que é a questão do endividamento no campo, né?
Exatamente.
Tem uma discussão aí sobre o PL da renegociação no Congresso
E... seguro que não existe, né?
Exatamente.
Seguro rural não tem.
Tudo isso acaba também influenciando, impactando negativamente no mercado.
É. E talvez um último ponto, né? É a incerteza, né? Quer dizer, digamos, o preço hoje está caro e já esteve mais barato do que está hoje e tal, e o produtor fica sempre na dúvida, né? Eu compro hoje e amanhã a coisa se resolve e o preço cai, ou eu não compro hoje e o preço amanhã vai estar mais alto.
No início da guerra, inclusive, havia quem falasse que o melhor era esperar.
Esperar porque a guerra
quem esperou pagou muito mais caro, porque o preço só subiu. Agora, nas últimas semanas, quando o preço estava caindo, seguindo semanas ali de queda, veio anúncio agora de novas tensões, novos bombardeios, e o preço já vai voltar a subir.
Problema de disponibilidade do produto também.
Não chega, né?
E entrega, né? Logística de entrega.
É, tá certo.
Problemão.
Cassiano, muito obrigado. Danton, muito obrigado aqui pela canja e até uma próxima.
Até a próxima, Cerdebeck, Cassiano.
Até mais, Cassiano. Até mais, Danton.
Em intervalo, Cassiano.
E já voltamos.
CBN Brasil. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Mudanças na jornada de trabalho com a possível substituição do modelo 6x1 preocupam o setor produtivo. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, os impactos podem afetar desde o funcionamento de serviços até a produção de alimentos, com reflexo em preços, emprego e produtividade. Projeções indicam que a redução da jornada para 36 horas semanais pode provocar queda imediata do produto interno bruto. Diante desse cenário, o presidente da FAESP, Tirso Meirelles, defende cautela e afirma que a entidade apoia a proposta de flexibilização da jornada apresentada pelo senador Rogério Marinho. Para ele, o modelo garante autonomia, preserva empregos e respeita as particularidades de cada atividade econômica.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
29 minutos, nós estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal e corrigindo uma informação, hoje teremos uma programação normal, mas a partir de amanhã teremos aí então a nossa programação do esporte de novo e eu vou atualizar agora.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu, futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Nesta quarta-feira, dia 15 de julho, já a partir das 15h, começa o Futebol Globo CBN para o jogo da Copa do Mundo, que será transmitido pela CBN às 16h, Inglaterra e Argentina. Esse encerramento previsto às 18h30. Já na quinta-feira, dia 16 de julho, tem ainda, vou fazer aqui um parêntese, o Brasileirão, Vitória e Vasco da Gama. Isso porque o Campeonato Brasileiro de 2026 começou lá no dia 28 de janeiro e atualmente durante a competição, né, encontra-se aí na pausa para a Copa do Mundo e sendo retomada, portanto, no dia 16 de julho para a 19ª rodada. Então já vai ter transmissão aqui também pela CBN. Além disso, também vamos ter transmissão no dia 17, na sexta-feira, do Brasileirão, Fluminense e Bragantino, também a partir das 7h30 da noite, primeiro tempo na web, e o Futebol Globo da CBN começa um pouquinho mais cedo. A gente vai seguir também atualizando tudo isso ao longo da nossa programação. Já no sábado, voltamos então com a nossa programação da Copa do Mundo para saber o terceiro lugar. Já às 6h começa então aqui a nossa transmissão para saber quem vai levar esse terceiro lugar. Mas antes, a partir das 5h já começa aqui o aquecimento com o pessoal do esporte, Francisco Aiello e equipe. E no domingo, a grande final, a Copa do Mundo, a final, então vai ter Edson Mauro e Carlos Eduardo Éboli, já a partir das 16h, a transmissão, e um pouquinho antes também, Futebol Globo CB. E eu já quero saber qual é o seu palpite aí pro final, para domingo. Manda aqui pra gente, o nosso WhatsApp tá aberto, o número é o 619-9666-9673. Agora é 1h32, vamos ao repórter CBN, já eu volto com outras informações.
Do mundo, a maior que já existiu. Futebol Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento do percentual de etanol anidro na gasolina de 30 para 32%. A medida valerá por 180 dias e poderá ser estendida pelo mesmo período. O Conselho atribuiu a decisão à instabilidade do mercado do petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. A Receita Federal vai pagar amanhã R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa, e esse depósito será realizado exclusivamente via Pix por meio da chave CPF. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está cada vez mais perto de poder ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Segundo a contagem do Partido Trabalhista, ele conseguiu o apoio de 349 dos 403 deputados que integram a bancada da legenda no parlamento. Com isso, nenhum outro candidato pode alcançar a marca para concorrer à liderança da sigla. Burnham vai substituir Keir Starmer, que renunciou ao cargo no mês de junho. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Viva Voz, com Vera Magalhães.
E aí, Vera?
Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Vera, em áudio e vídeo com a gente. Bom, Vera, o assunto é a candidatura do Bolsonaro, né, do Flávio Bolsonaro. E o ponto é, até perdi aqui onde é que a gente estava combinando, E...
acho que a gente pode começar, Vera, falando da história do Alexandre de Moraes ter determinado que o Flávio Bolsonaro, né,
exatamente,
Carlos Alberto, depois de ter divulgado aquela carta que, escrita pelo pai, vai ficar aí um período sem poder fazer visitas como filho ou como advogado, né?
É, e o ponto é que me faltou aqui na hora, é que a campanha do Flávio está dizendo que a candidatura dele está sob censura. Esse é o ponto, né Vera?
Exatamente, Sardenberg. Eu conversei hoje com integrantes aí da coordenação da campanha do Flávio Bolsonaro e o discurso deles é exatamente esse, e com o uso dessa palavra. Eles vão bater na tecla, martelar a ideia de que a campanha do Flávio Bolsonaro está sob censura do ministro Alexandre de Moraes. É, eles dizem que essa decisão não pode ser defendida, estão aguardando, inclusive, manifestações da OAB contra a proibição de 90 dias de visitas do Flávio Bolsonaro ao pai, dizendo que isso viola a prerrogativa que ele teria como advogado do pai, e ele está ali nomeado entre os advogados do Jair Bolsonaro, e vão fazer comparações nas redes sociais, nas entrevistas, em todas as oportunidades, com aquilo que foi a prisão do Lula em 2018, em outra eleição presidencial. O Lula estava preso em 2018, manteve a própria candidatura, mesmo estando preso, até muito perto da eleição, até ali já com a campanha em curso, mesmo estando inelegível, segundo as regras da lei da ficha limpa, e teve ali uma série de cartas, uma série de bilhetes que foram escritos pelo Lula no cárcere e levados a público, fosse pelo Haddad, que era o candidato que inclusive substituiu o Lula, assim como o Flávio Bolsonaro é o candidato em substituição, entre aspas, ao Jair Bolsonaro. O Haddad também estava inscrito ali como advogado do Lula para trazer as mensagens políticas do Lula para fora da prisão, como o Flávio fez naquela live que foi considerada imprópria pelo Alexandre de Moraes. E o Lula escreveu cartas, escreveu bilhetes, determinou que o Haddad seria o candidato e teve ali uma participação intensa na campanha. Proibiu arbitrou, né, a questão da aliança com o Ciro Gomes, chegou a comentar até a Copa naquela ocasião. Então, nos recortes que a campanha do Flávio Bolsonaro separou, tem ali comentários sobre a Copa, tem divulgação de uma carta em que ele pede voto para o Haddad, reclama da imprensa, reclama da justiça. Então, eles estão dizendo que existem dois pesos e duas medidas, e que isso claramente seria uma decisão do Alexandre de Moraes de censura à candidatura do Flávio. O que o Alexandre de Moraes está dizendo, né, o Supremo está alegando, quando questionados sobre isso, é que o Jair Bolsonaro cumpre uma medida cautelar com regras explicitadas quando ela foi autorizada. Então, ele está em prisão domiciliar por uma alegação de questões de saúde, e quando ele foi colocado nessa domiciliar, as regras, inclusive de não participação em redes sociais de nenhuma maneira, foram deixadas claras, e que houve uma violação aos termos dessa domiciliar, por isso que a decisão teria sido tomada nos termos em que foi tomada.
E qual é a sua avaliação disso? Quer dizer... É um tema de campanha, né? Quer dizer, até quando eles vão insistir nisso?
Eles vão insistir até a campanha, porque para eles é um prejuízo a impossibilidade de contato entre os dois. É claro que vai se criar ali mecanismos para que os recados sejam passados, por meio de visitas de outras pessoas, o próprio Carlos Bolsonaro pode fazer essa triangulação, etc. Mas eles querem... bater na tecla de que o Supremo está, eu ouvi também esse termo por parte da coalizão do Flávio, por parte do QG do Flávio, o Supremo estaria numa coalizão para reeleger o Lula. E isso vai ser enfatizado a todo tempo. Vão bater no Alexandre de Moraes, bater no Flávio Dino também, pela decisão em relação ao Valdemar Costa Neto. Então, esse tema que já era presente na campanha, da necessidade de a vitória da direita ser para evitar que o Lula tenha novas nomeações para o Supremo Tribunal Federal e a designação dos ministros do Supremo como partidários do Lula, vai ser muito reforçada de agora em diante e vai ser um tema de toda a campanha. Em relação às restrições e à violação dos termos da medida cautelar, né, da prisão domiciliar, os especialistas se dividem. Mas, de qualquer maneira, todo mundo reconhece que foi adotada uma firmeza e uma dureza ali em relação ao Jair Bolsonaro, que não houve em relação ao Lula em 2018.
Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã e...
Hoje tem, hoje até tem. Mais tarde.
Até mais tarde no ponto final.
O que você colocou no bolão, Vera?
Ah, eu coloquei França. Eu acho que é muito difícil parar essa seleção da França, embora eu esteja torcendo para a Espanha. Mas eu acho que vai dar França, pois acho que 3-1.
Olha, eu estou ficando com medo, viu? Acho que só eu coloquei a Espanha, mais ninguém nesse bolão.
Não, mas você está na... A França ganhou a Espanha ganhou duas vezes da França nos últimos 2 anos, né?
Vamos ver.
Então... Tomara que você esteja certa, Cássia. Eu nunca torci tanto para estar errada.
Vera, obrigado, Vera. Até amanhã.
Até mais.
Tchau, gente. Até.
E agora, hein?
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Agravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
Agravia tem
no vergalhão a cobertura.
Agravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
Agravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao nosso noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 1h43. Bem, os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. E a gente segue com informações do nosso noticiário local. Os contribuintes do Distrito Federal que optaram pelo parcelamento do IPTU devem ficar atentos ao calendário de vencimentos. A terceira parcela do tributo vence nesta semana, conforme o final da inscrição do imóvel, finais 1 e 2. Na segunda-feira, finais 3 e 4, então, já passou. Na terça-feira, finais 5 e 6. E na quarta-feira, finais 7 e 8. Na quinta, e finais 9, 0 e X na sexta. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida no site da Secretaria de Economia do DF. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para pagamento. Quitar a parcela dentro do prazo evita cobrança de juros e multa por atraso. Os pagamentos parcelados seguem até outubro. Bom, em uma nova instrução publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira, padronizou os procedimentos para a vistoria veicular. A norma torna obrigatória a vistoria por empresas credenciadas em serviços como transferência de propriedade, mudança de estado e a regularização de veículos de leilão. Já casos que exigem análise técnica mais detalhada, como veículos roubados, adulterados ou remarcação de identificação, continuarão sendo atendidos diretamente pelo órgão de trânsito.
A vistoria veicular terá validade de 90 dias a contar da data da emissão do laudo, devendo ser utilizada para um único serviço. Para veículos comercializados por concessionárias e revendedoras, a vistoria veicular terá validade de 180 dias. O objetivo é fortalecer a segurança das transações de compra e venda de veículos, prevenir fraudes e garantir a autenticidade dos elementos de identificação veicular. Informação de serviço, foram abertas nesta terça as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para técnico de enfermagem psiquiatria. A oportunidade é voltada, então, a profissionais com experiência na assistência a pacientes em serviços de saúde mental. Então, o processo seletivo oferece carga horária mínima de 36 horas semanais. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a necessidade das unidades administradas pelo IGES. Além da remuneração, o cargo oferece benefícios como auxílio, transporte, alimentação para a jornada superiores e seis horas, auxílio saúde, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral, folga no aniversário, folga para acompanhamento de filho em reunião escolar, entre outros benefícios. Mais informações estão disponíveis lá no site agenciabrasilia.df.gov.br.
Assunto é Dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Stadenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Então, a inflação nos Estados Unidos veio mais baixo do que o pessoal esperava.
Uhum.
E daí? Quais são as consequências disso?
Olha, daí é uma ótima notícia, né, Stadenberg? Aliás, veio bem mais baixo, né? A gente teve deflação ali em junho no CPI, que é o índice de inflação deles, e no núcleo, que é o que interessa, veio zerado, a inflação desacelerou bem lá, né? Está rodando o núcleo a 2,6 para uma meta de 2, né? Então está fora da meta, mas também não está tão longe quanto já esteve, ou tão preocupante. E essa era uma ótima notícia, né? Isso significa que não precisa ter alta de juros nos Estados Unidos, o que é ótimo para lá e para o mundo inteiro. Isso é uma das razões de porque o dólar hoje cai, né, contra todo mundo, e aqui caiu bastante, né? O dólar está 5,07, hoje uma queda bastante forte, inclusive. Puxa um pouco as bolsas para cima, né? No mundo inteiro sobe um pouco, aqui também está subindo um pouquinho. Mas aí voltamos a ontem, né? Porque essa notícia é ótima, mas o problema é que ela é do passado, né? E nesse meio do caminho de sexta para cá, a gente está vendo aí um recrudescimento dessa história com o Irã. O petróleo sobe de novo hoje, né? O petróleo em 10 dias saiu de 70 dólares, que era onde estava, para 85, né? Subiu muito ontem, sobe um pouco hoje. Apesar do Trump ter voltado atrás com a história de pôr tarifa no estreito, né? Ele anunciou ontem o 20% de tarifa e já recuou disso. Mas o fato é que o clima lá parece mais bélico do que já esteve, e acordos e calmaria mais distante do que já tivemos, né? Então, a gente teve duas notícias muito boas para o Brasil, né? De inflação sexta aqui e hoje nos Estados Unidos. Mas a verdade é que se essa história da guerra não arrefecer, né, isso aí no final das contas vai virar um dado do passado sem muita implicação no futuro, né? E se essas coisas resolverem, acho que a gente vai ter um outro segundo semestre.
Tá certo. Ou seja, continuamos na expectativa do que pode acontecer nessa guerra iniciada no Oriente Médio. Teco, obrigado, Teco. Até.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Até.
Intervalo, voltamos com a Suzana Amarelli, que vai falar sobre os vinhos dos países que jogam hoje.
Delícia.
CBN Brasil.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento.
E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoobi faz toda a diferença. Porque no Sicoobi, crédito vem com parceria. O Sicoobi está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoobi tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoobi.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Em Brasília, 1:52, a Polícia Civil arquivou a ocorrência sobre a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, registrada após ele morrer enquanto aguardava atendimento na recepção da UPA do Recanto das Emas em junho deste ano. Segundo a corporação, exames apontaram que a causa da morte foi natural e, por isso, não será instaurado inquérito policial. O arquivamento ocorreu 2 dias após outro homem morrer enquanto aguardava atendimento na recepção do hospital de base neste domingo. Ele chegou a passar pelo primeiro atendimento e sofreu um mal súbito enquanto aguardava ser chamado. Duas profissionais tentaram reanimar o paciente, mas ele morreu na sala vermelha da unidade. Já no caso de Vilmar, o paciente permaneceu na unidade por pelo menos 4 horas antes de morrer. De acordo com testemunhas e imagens, registraram o homem sendo sentado em uma cadeira de rodas na sala de espera. De acordo com relatos de outros pacientes, eles perceberam que o homem não apresentava sinais vitais e acionaram a equipe da unidade. A filha de Vilmar, Evelyn Silva, afirma que o pai enfrentava alcoolismo e costumava procurar atendimento na UPA, mas, segundo ela, frequentemente não chegava a ser atendido.
E, infelizmente, todas as vezes que ele foi internado, a gente via de perto o descaso, a forma que eles tratavam meu pai. Isso não é caso dele ficar internado aqui e várias outras coisas.
O IGES informou que a apuração administrativa sobre o caso continua em andamento. O Instituto afirmou que a investigação já passou pela fase preliminar e agora tramita na controladoria do órgão. Segundo o IGES-DF, também foram adotadas medidas para reforçar os fluxos de atendimento e acolhimento na unidade. Na época, o Instituto informou que Vilmar não possuía ficha de atendimento aberta, nem havia passado pela classificação de risco. Igor Cardim para a CBN.
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã deste domingo para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas. Após avaliação e regulação médica, a vítima, consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para avaliação e tratamento especializado. Marina Dantas para a CBN.
Thank you.
Momento do Brinde, com Suzana Parelli.
E aí, Suzana?
Oi, Sandenberg, Cássia, ouvintes.
Tudo bom, Suzana? Boa tarde.
Boa tarde. Tudo ótimo.
Bom, futebol e vinho, nós temos hoje França e Inglaterra, dois grandes produtores de bons vinhos. Suzana?
Eu acho que a gente tem França e Espanha hoje, não é?
França e Espanha. É. Exatamente.
Então, eu comecei, quando a gente começou a Copa, eu comentei aqui, né? Será que tem alguma relação vinho e futebol? Eu não consegui fazer nenhuma, a não ser que para ganhar a Copa do Mundo tem que ser produtor de vinho. E agora a gente chegando na semifinal, isso se confirmou, porque todos os quatro finalistas são produtores de vinho. E a gente começa com hoje, né? França e Espanha são mais conhecidos pelo vinho. E aí eu acho que a França dispensa a apresentação, né? O berço do vinho como a gente conhece hoje. Os vinhos tintos mais longevos estão em Bordeaux, os melhores brindes são com champanhe, se a gente pensar em vinho de sobremesa, é Sauternes, Borgonha até a Domaine Romanée-Conti, que está sempre entre os vinhos mais caros do mundo, ou seja, a França domina aí nesse universo de vinho e talvez de futebol, a gente vai saber daqui a pouco. Agora, quando a gente for pegar os dados, tipo assim, a França hoje é o segundo maior produtor de vinho, ela produz 16% do total que é produzido no mundo de vinho, né? Além disso, ela é o segundo maior consumidor e consome 11% do total de vinho que é consumido no vinho, de vinho que é consumido no mundo. Quando a gente vai para a Espanha também é uma potência, né? Esses dados todos que eu estou citando são da OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, e a Espanha é o país que tem a maior extensão de vinhedos. Ela tem 919 mil hectares de vinhedos, que é muita coisa. Mas quando a gente pensa em produção, a Espanha não, apesar de ser líder em extensão de vinhedos, não é o maior produtor, porque os vinhedos da Espanha são mais espalhados, né? Então, ela tá, quando pensa em produção, ela está em terceiro lugar, atrás da França, que está em segundo lugar, e atrás da Itália, que não foi para a Copa, mas é o maior produtor de vinho que a gente tem hoje. Além disso, tanto eu falei França, a Espanha é o sexto maior consumidor de vinhos, né? E tem os seus vinhos clássicos, que são os tintos Rioja, Ribeira del Duero, que são super conhecidos, badalados. Tem os cavas, para quem quer brindar o jogo, né, com espumante, você pode brindar com champanhe lá na França ou com cava aqui na Espanha, né? E se a gente for pegar o jogo de amanhã, né, Inglaterra e Argentina, a Argentina também impressiona bastante na sua produção. Ela é o oitavo maior produtor, tem 196 mil hectares de vinhedos. Ela está, em geral, entre quinto lugar entre os maiores produtores mundiais. Ela disputa com a Austrália, quem ocupa esse quinto lugar. Atualmente, ela está em sexto e a Austrália está em quinto. Mas tem uma disputa de produção aí entre a Argentina e a Austrália. E a Argentina tem a Malbec, que acho que todo ouvinte conhece bem. E os ingleses são os menos conhecidos dos vinhos, mas eles são um grande consumidor de vinho, eles são o quinto maior país consumidor de vinho, que é muita coisa, ainda mais para um país que é, né, comparativamente pequeno. Eles são super importantes no consumo de vinho e atualmente eles também são bons produtores de vinho. A produção de vinho inglesa está no sul da Inglaterra. E isso é possível pela mudança climática, que agora os vinhedos conseguem fazer com que as suas uvas amadureçam. E tem alguns espumantes ingleses no Brasil, não são caros, eles rivalizam com bons champanhes, né? A Zahil, por exemplo, é uma importadora que traz um bom espumante inglês, que a marca chama Gooseberry, e o Blanc de Noir dele, que é o vinho mais premium dele, está na faixa de R$700, ou seja, é caro, é bom, né, e rivaliza com os champanhes franceses. Aí agora é ver quem vai levar a Copa do Vinho, vamos dizer assim.
Tá certo. O menor produtor aí é a Inglaterra, né? Mas é o grande consumidor, né?
Exatamente, é o menor, é mais recente, né, também nesse mundo, mas faz boas coisas e consome, que é, né, o mais importante, vamos dizer
tá
assim.
Tá certo. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. Até quinta.
Até quinta.
Até.
Bom, vamos ficando por aqui, Cássia. Se tivermos na produção...
A Ana Luísa Bessa e o Suellington Viana.
E nos trabalhos técnicos
o
tivemos...
O Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
E muito obrigado pela audiência e até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.